Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos sobre nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado eu tenho Camponeusa e Luísa Martins para comentarmos a primeira parte da semifinal da quinta temporada da Corrida das Blogueiras, que foi ao ar nesta terça, 26 de dezembro, pela Dia TV e canal Diva Depressão no YouTube. Mas antes, como a gente sempre comenta, vamos falar dessa eliminação sorumbática, né? Que aconteceu essa semana. A sétima eliminada foi a ela. E aí, Neuza, o que você achou dessa eliminação? Que era triste, mas de certa forma a gente estava esperando.
Pois é, e é justamente isso, sabe? Eu não tô surpreso com a eliminação dela, porque se for analisar os vídeos da prova do Flop, o dela realmente não tava tão bom quanto o da Barbite. Não tava 10-10. Mas eu realmente fiquei muito, muito, muito triste com a saída da ela. Sabe? É o que a gente tava até conversando antes de começar a gravar, que eu queria muito que tivessem aberto uma exceção e falado: não, agora a gente vai analisar o histórico e a gente vai deixar ela porque ela merece. Sabe, tipo assim, ela era minha top 1 do final, é onde eu tava investindo toda a minha torcida. Então eu teria passado todos os panos do mundo se tivessem ignorado a prova do flop e deixado ela. Mas, infelizmente, né, ela saiu e eu gostei que ela saiu com um sentimento muito bom, sabe? De um jeito muito leve. E eu fiquei com a impressão de que ela saiu com a consciência de uma coisa que a gente sempre fala aqui, que a corrida ela é uma vitrine para poder mostrar o trabalho que você faz aqui fora. Ganhar é muito bom, ganhar é uma delícia, é muito gostoso, mas se você sabe aproveitar bem o programa, você vai lá e mostra o que você sabe fazer, e se divertindo, que é o que ela fez, e você souber traduzir isso aqui fora também, isso que é a receita de sucesso, sabe? Igual os meninos falaram no programa. Então, desejo tudo de mais incrível para ela aqui fora, e vou continuar acompanhando o trabalho dela, espero que todo mundo também faça isso.
Olha, gente, a ela é o que eu vou falar para vocês, porque lembra que eu falei lá no começo, ah, não me identifiquei com ninguém essa temporada vai ser mais difícil por conta disso, porque geralmente eu via alguém que eu de cara bati o olho e falava, essa pessoa sou eu no Corrida. Só que dessa vez demorou para chegar e essa pessoa é a ela. Porque assim, eu me identifiquei com o Sadraque um pouco mais cedo, aí acabou que ele saiu também muito cedo, mas a ela realmente foi a pessoa que eu olhei e pensei, até na hora de sair, essa menina saiu com um sorriso no rosto, mostrando que ela entendeu o programa e ela jogou tão direitinho o jogo do Corrida das Blogueiras, eu fiquei triste, de verdade. Assim, claro que pela prova do Flop eu já esperava que ela seria eliminada, mas para mim ela é a winner moral e eu faço questão de, né, pedir para todo mundo seguir a ela, acompanhar o trabalho dela, porque vai vir muita coisa incrível por aí. Eu tenho plena certeza de que ela vai arrasar muito e para mim é a winner moral. Eu só saio da minha casa no dia 19 de janeiro para ir lá na final se a ela ganhar o Miss Simpatia. Porque, né, a coroa de cola quente do Corrida ela não ganha, mas ela já ganhou a coroa dos nossos corações. Então, ela, nós te amamos.
É, foi como eu falei semana passada, né? Seria muito por gosto pessoal, no sentido, não desmerecendo assim no gosto pessoal no sentido errado. Seria tipo, foram vídeos que tiveram erros, foram vídeos que dá pra ver, ah, e agora, gente? Quem te gostou mais? O que dá pra ser feito aqui, né? Mas tinha esse pé já que sabia que podia acontecer a eliminação da ela. Mas eu queria que aquele critério que fosse, assim, ah, tem duas pessoas no flop. Elas estão bem parecidas, né? Com erros e com acertos. Como é que ele faz pra desempatar aqui? Vamos para o critério histórico e segundas chances, né? Então vamos dar essa segunda chance para ela. Mas infelizmente não veio aí. Concordo com o que a Neuza e a Luísa falaram. Ela foi uma pessoa que me conquistou aos poucos com o jeitinho meigo dela e quietinha. Mas tá aí. É sobre aquilo. Às vezes a pessoa vence sem levar a temporada, né? E eu acho que ela leva a minha simpatia também, que ela teve um crescimento bom nas redes sociais. Mas espero que ela aproveite. Vão seguir, gente. Vão seguir todos os participantes que vocês gostam. Mas ela, um beijos. E quem quiser ouvir mais o que a gente achar da trajetória dela em si, semana passada a gente falou da trajetória do Top 6 inteiro. Então vão lá ouvir que foi bem legal. Essa semana a gente teve uma prova inédita, a Maratona das Blogueiras, onde cada rodada era uma prova de outra temporada e cada vencedor ganharia uma vaga na segunda parte da semifinal, que é o famoso Maqui fala que vão ser os 10 fatos sobre mim, né? Que a gente vai comentar semana que vem, obviamente, quando o episódio for no ar. E cada pessoa aí, né, garantia essa vaga na final e uma pessoa seria eliminada antes de se maquiar e falar. Mas, como sempre, fica aquele gancho, a gente só vai descobrir semana que vem, mas a gente vai falar de prova por prova. que teve um resultado e cada pessoa já saía, né, lá do local de prova. E vale lembrar que essas provas foram patrocinadas pelas Casas Bahia e tivemos algo relacionado à marca em todas elas. Ou seja, era uma prova que de certa forma não era tão livre para eles no quesito cor, por exemplo. Era muito estabelecido que tinha uma marca aí por trás e uma coisa que podia ser, que foi uma coisa adaptada. Luísa, você gostou desse formato de prova que foi uma maratona? Tipo, trazer provas especiais? É uma prova que você botaria todo ano agora na Corrida das Blogueiras?
Sim. É uma prova que eu botaria todo ano porque eu achei uma forma não só de encaixar ali a prova patrocinada, porque esse ano foi o primeiro ano que a gente não teve o Garota da Capa, né? A primeira temporada não teve porque ainda não era com a Avon, e esse ano, como teve a troca da Avon para a Natura, a gente não teve o Garoto da Capa, ficou contando uma prova patrocinada ali, e esse foi o momento, né, de trazer esse patrocínio aí das Casas de Bahia. Então, eu achei que foi uma boa escolha, no fim das contas, porque não só preenche essa cota aí da prova patrocinada, mas também faz tipo uma homenagem, né? Não é aquele reality show que você esquece as outras temporadas. Eles trouxeram a Renata como jurada esse ano, que é uma ótima forma também de trazer aí, relembrar os velhos tempos, mas também com essas provas icônicas que meio que também chama o pessoal que ainda não assistiu, digamos, a primeira, a segunda, a terceira temporada, a quarta também, né? A maioria do público eu acho que veio através da quarta, mas pode ter gente vindo a partir agora da quinta. E fazer essa maratona chama as pessoas para poder acompanharem essas outras temporadas também. Então, achei que foi bem legal, foi bem divertido. Para quem está lá, deve ser muito estressante. Então, eu espero que tenha nos próximos anos, eu já vou começar a treinar, né, para caso eu entre numa próxima temporada, eu já tá um pouco afiada de tipo, chega na maratona, então é isso que eu tenho que fazer. Eu só espero que não mude o patrocinador de novo, porque aí realmente vai ser complicado. Mas eu gostei.
Ai, Luísa, fala na minha cara, pessoas que não viram a primeira temporada. Mas, realmente, eu não tinha visto ainda. Vou ver justamente por conta da prova, vou voltar, vou revisitar as temporadas que eu já vi também. E foi isso que eu achei muito interessante, igual a Lu falou, que, tipo assim, o Corrida ele já chegou num patamar que ele pode se autorreferenciar e a gente sabe que é uma referência do Corrida das Blogueiras, sabe? Não tá puxando de outros realities, não tá pegando referência de outros lugares. Tipo, é uma autorreferência e é válida, sabe? Eu acho que já é super justificável a gente vendo o patamar que a Corrida chegou. E eu adorei a dinâmica da prova, sabe? É rápido, é muito dinâmico, deixa o episódio interessante, sabe? Deixa a gente querendo ver o que vai acontecer, não deixa a gente distraindo com outras coisas. E principalmente por conta do fator de eliminação, porque você tem uma prova dividida em duas partes, igual teve a maratona primeiro pra gente ter o Maqui Fala depois. Se não tem uma eliminação, se não tem um risco ali no meio, simplesmente fica elas por elas. Vai ter as pessoas fazendo as provas por fazerem. Mas como tem esse risco muito grande ali, principalmente tão perto da final, os meninos até usaram esse termo no episódio, tipo, de morrer na praia, deixa as coisas muito mais tensas, sabe? Então eu gostei muito do formato da prova, eu gostei onde ela foi colocada, assim, tão próximo da final. Então achei muito sucesso, quero ver também nas próximas temporadas, acho que é um formato que dá muito certo.
Aí eu concordo com tudo que vocês falaram e isso só prova também que o programa é autossuficiente, né? Como a Neuza falou, que já se procura referências dentro de si mesmo, né? O programa já tem referências dele mesmo e, assim, por mim é uma prova que entra todo ano agora. Ah, mas na semifinal da corrida 6, por exemplo, vão ter 5 temporadas de referência. Ah, gente, isso é tão fácil. Bota uma roleta pra cada pessoa rodar e ver qual temporada que vai ser a prova, né? Já deixa uma prova de cada temporada pré-pronta e pode ficar uma temporada de fora. E assim, eu sei, porque eu acho que é uma prova muito boa. Esse esquema de dividir em duas etapas, uma semifinal, é muito bom. É tipo uma referência agora só pra quem acompanha a gente desde a época do X Factor, do UK, né, do Reino Unido, que eles faziam aquele reality musical e a pessoa era eliminada. Eles tinham programas, eles cantavam no sábado e a final era no domingo também. Uma pessoa era eliminada no final do programa do sábado e a final seguia com outras pessoas pro domingo. Então acho que a corrida foi um jeito bom de dividir a semifinal. Quando eu tava pensando aqui, né? Que eu até botei no WhatsApp da gente dizendo, gente, vai ficar um buraco aí de dia dessa semana pro dia 19 muito grande, né? Se acontecer semifinal, vai ter a reunião e vai ter outra semana sem nada. Então eles conseguiram fazer de uma forma muito dinâmica e manter o programa sendo falado. Então, pra mim, funcionou bastante. Agora vamos para a prova 1, que a prova 1 foi da primeira temporada, que foi o Instaception, que a vencedora foi a Ivy. E essa prova, os participantes tiveram que fazer a maquiagem com as cores das Casas Bahia. E aí, Neus, o que você achou da prova e do resultado dela?
Eu amei a prova, tipo, é um challenge de maquiagem que eu acho muito bacana. Eu lembro quando a Lorelai fez 1000 anos atrás. E acho que é incontestável a vitória da Ivy logo na primeira prova, porque realmente... foi a maquiagem que estava melhor acabada, tinha um sombreado ali que eu achei muito bacana. Cumpriu todos os detalhes do briefing, né? Tinha o quadro branco. Eu não lembro se estava no briefing ter o nome, ter os ícones na parte de baixo, mas acho que é de bom senso, né? Se é para simular um Instagram. E eu fiquei muito feliz que ela soube gerenciar bem o tempo dela, e principalmente a hora de parar, que é uma questão que foi uma questão para ela em alguns momentos da temporada. Mas ela se mostrou mais uma vez uma artista polidíssima, super talentosa, então foi super merecido. E o resto dos participantes, inclusive a Ivy também, acho que eles pecaram justamente naquilo que os jurados comentaram na hora da prova. Tinta branca demora muito pra secar. Não importa quanto que você sele aquilo, quanto que você jogue pó, vai ficar numa consistência de pasta por muito tempo. E vai atrapalhar se você tentar fazer alguma coisa por cima, que é justamente o que pede a prova. Então, assim... é uma prova que você não tem tempo de corrigir se você fizer uma cagada. Então, acho que é a hora de você ser esperto e garantir que você vai cometer o menor número de erros possível. E foi o que o pessoal não fez. Eles foram, tipo, vamos tentar poupar tempo, fazer a maquiagem bonita primeiro e tacar a tinta branca depois. E acabou sendo um erro, em alguns casos, infelizmente.
Então, primeiramente, né, gente, esse desafio, né, do Instaception. Quem acompanhou essa febre lá em 2018... conheceu o Burger King na época que era Burger Prince, né? Já tá elegível aí a um desconto de aposentado. Mas o que eu vou falar sobre a prova foi que eu achei interessante trazerem de volta. A Ivy também, eu concordo que a vitória dela foi incontestável, o que me deixou com raiva, porque eu já tô de saco cheio da Ivy. Vou falar mesmo, gente. Ela é ótima, ela é incrível. Mas como personagem de reality show já me encheu a paciência. Porém, assim, realmente é o que todo mundo falou ali. Tinta branca é um saco. Tanto é que a gente vê depois, vai passando as etapas. A Alissa ainda tá com a coisa toda borrada, né? Já tá com a tinta toda borrada de branco. Então, a dica para vocês, como alguém que já fez o Instaception duas vezes, é façam a bordinha branca primeiro. Aí, enquanto você espera secar, você vai fazendo as outras coisas, depois você vai lá e desenha os ícones e o user e tudo mais. Eu acho que essa é uma dica boa para quem quiser reproduzir o Instaception em casa ou já se preparar caso a prova retorne em próximas temporadas. Mas eu achei interessante. Bem, parabéns, Ivy, pela sua vitória incontestável nessa etapa da prova.
Nossa, esteticamente falando, já que a questão de maquiagem, eu sou péssimo, não sei fazer nada, sabe? Eu botei um dia um lápis no olho numa festa emo e passei 300 anos pra tirar, dormi com tudo, acordei toda borrada. É um caos. Eu sou um caos, gente. Eu não sei fazer essas coisas aqui. Ainda bem que tem Luiz e Camponeus aqui pra dar esse aval. Mas, assim, a questão estética, eu achei o da Ivy extremamente bonito. A foto ficou linda, assim, o azul, o tom que ela usou, as coisas, ficou muito bonita. Então, ela foi a que soube gerenciar o tempo melhor, fazer tudo direito. O Wilson foi o que chegou mais próximo, né, pelo visto, pelos comentários dos jurados. Mas eu acho que ele também deu uma pecada por ter demorado um pouco. Mas ela ficou tão bonitinho dentro do quadrado, tão encaixadinho, tão bem feitinho. Então, acho que foi uma vitória super merecida. E como eu falei semana passada, em 8 episódios da Corrida das Blogueiras, a Ivy tem vitórias em 4. É uma trajetória bem interessante. E pode ter uma quinta vitória solo, tá? Que muita gente teria vitória essa semana, mas pode ter uma vitória solo no Maqui Fala. Mas, como a Luísa falou, infelizmente, ela não sabe o momento de parar de falar. Então, isso prejudica ela. Agora vamos para a segunda prova, que foi a Unhas de Garota, que o Gabriel Jordan estava aqui semana passada. Ele falou que queria muito ter participado dessa prova na temporada dele, né? Que a vencedora foi a Barbit e twist, né? Com patrocínio, é que tinha que ter uma foto com um produto estabelecido e as unhas tinham que estar nas cores da marca e o produto era da marca também vendido por lá. Então aí, Neuza, o que você achou dessa segunda prova e da primeira vitória, né? Que pode ser considerada da Barbit.
Ah, gente, vamos chamar a atenção pro fato de que a Barbit tava com pelúcia nas unhas. Sabe, ela tava sedenta em mudar a narrativa que ela teve com Pelúcia ao longo da temporada. E eu acho que calhou bem para ela. Realmente ficou uma unha muito bonitinha. E ficou o melhor conjunto da obra, né? Que é o que tava sendo avaliado ali no episódio. Ela soube enquadrar muito bem, chamar atenção tanto pro produto quanto para as unhas dela. Acho que ficou 10-10. Se for lá em questão de unha, eu gostei muito mais da unha da Luna. Mas, real, não soube enquadrar muito bem a foto, então ficou um pouquinho triste ali no resultado final. Eu curti a ideia do Wilson para as unhas. Eu não curti muito ele ter usado base para poder pintar elas. Acho que não fotografou muito legal. E eu quero falar o quanto que eu fiquei em agonia da Alissa pintando as unhas antes para poder colar depois. Porque é o que eu faço, eu gosto muito de usar unha também, então eu sigo o mesmo processo. Só que eu deixo a unha secando de um dia para o outro, não em 15 minutos. Mas deu certo para ela, fiquei chocado, deu muito certo, as unhas ficaram bonitas, só o enquadramento também que não ajudou. A manga da roupa dela acabou chamando um pouco mais a atenção do que a unha e do produto também. Mas gostei bastante da foto, achei super. Da foto. Gostei bastante da prova, achei que foi super merecido a primeira vitória do Barbit, então assim, sucesso.
Essa seria a prova que, se fosse eliminatória, eu seria eliminada. Porque eu não consigo dar acabamento na unha. Eu ia arrumar um jeito de tirar alguma foto maneira quando eu tivesse a unha pronta, provavelmente. Mas eu não consigo dar acabamento na unha. Em 15 minutos, não conte comigo. Porém, gostei de trazerem essa prova de volta. Eu estava meio que sentindo que ela vinha aí. Né, quando eles falaram, ah, vai ser uma prova de cada temporada, eu lá, o Minhas de Garota aí. Não deu outra. É, achei interessante o fato deles terem mudado, porque na original, para quem não viu a segunda temporada, eles tinham que decorar as unhas e a capinha combinando, né, uma capinha de celular. Como isso já está muito ultrapassado, e também eles tinham que enfiar o patrocinador ali no meio. Pegaram os produtos e a foto tinha que ser mostrando as unhas enquanto manuseava os produtos. Barbie mereceu muito essa vitória. A unha dela ficou muito boa, a foto dela ficou muito boa. O Wilson, se tivesse mostrado talvez a televisão, né, porque ele estava com o controle na mão, acho que teria dado mais certo, teria conseguido aí talvez passar, já avançar nessa etapa. A Luna, ela confundiu o tom de azul, ela pegou o azul da Tiffany em vez do azul da Casa de Bahia. Se não fosse por isso, talvez ela poderia ter conseguido ali uma colocação melhor, teria passado talvez aí de fase. Porque ela também, para mim, ela foi grandona, porque ela escolheu o papel higiênico para ressaltar na foto. E a Alissa, bem, Alissa, chamamos. E foi isso que eu achei do Unha de Garota do que fizeram.
A Luna, se ela tivesse usado o tom de azul da que as Casas Bahia usa, eu, gente, eu sou péssimo pra tons, então não sei se é um tom royal, quase, né? Aquele azul royal, por aí, beirando isso, azul escuro, sendo mais leigo ainda. Mas se ela tivesse usado, as unhas mais bonitas teriam sido a da Luna. Porém, a melhor foto realmente foi a da Barbit, porque a Barbit valorizou. E concordo que eu acho que foi a Lorelai que falou do que a foto já tava por ir direto pro feed. Como a publi, porque estava perfeita, bem enquadrada, você via, sabia qual era o produto, via as unhas das cores das Casas Bahia e fazia tudo direitinho. Então, sem sombra de dúvida, o Barbit mereceu ganhar tranquilamente. Só acho que os outros que pecaram um pouquinho. O do Wilson, concordo com a Luísa, falou de se mostrar essa televisão. Se a televisão tivesse lá, se ele tivesse botado a mão dele segurando a televisão, a mão na tela da televisão, alguma coisa assim, ou ele tivesse ido para outro produto, né? Muito mais vantajoso. Eu acho que ele pecou nessa parte, mas o resultado foi justo. E essa prova é muito boa. Na verdade, é uma prova que podia ser uma prova corriqueira, né? Unhas de garota, que é muito simples. Muito fácil e dá para fazer. Pode ser até usada num flop. Fica aí a dica: se tiver um All Stars, que tudo indica que tenha, né? Bota unhas de garota aí para aparecer numa prova de flop, por exemplo, já que é uma coisa teoricamente mais simples e que mostraram que dá para fazer em 15, 20 minutos. Tranquilo. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, entre outros, toda sexta-feira falando da corrida, né? E lembrando que nesse mês de dezembro nós tivemos episódios nas terças com nossas tradicionais listas de fim de ano. Tivemos os melhores animes de 2023, melhores séries de 2023, piores participantes e reality shows deste ano. E nesta terça, 25, nós viemos com a lista de melhores participantes e reality shows do ano. Ou seja, que eu já vou dizer que tem uma menção honrosa para uma pessoa da Corrida das Blogueiras desse ano. vocês vão ter que ouvir até o final pra descobrir quem eu citei de menção honrosa. Não trouxe entre o top 12, mas veio menção honrosa aí. Então venham nos seguir nas plataformas de áudio. Nas que tiverem avaliação, nos deem o máximo de estrelas possíveis. Hein? E só pra lembrar que semana passada o Gabriel Jordan, participando da terceira temporada da Corrida das Blogueiras, veio aqui no podcast e analisou a trajetória de todo mundo do top 6 comigo e com a Neuza. Então foi bem legal. Fica aí uma boa pedida pra quem vai fazer nada nesse final de ano, na virada aí, né? Final de semana, pra ouvir, porque a gente avaliou trajetória por trajetória. Pontos positivos e negativos, praticamente todo mundo aí. Então tá bem legal, é só voltar e meter play. Vamos lá, prova 3, que é a foto de vencedora, que é da terceira temporada, que é uma versão mudada, que é aquele famoso flop que todo mundo foi, que era a foto de 1 milhão de seguidores. E o vencedor foi o Wilson, e a twist, além de tudo, teve que ser a foto de vencedor, como eu falei, porém, tinha que ser a montagem com o CB, que é o garoto propaganda das Casas Bahia. E aí, Neus, o que você achou da prova, da vitória do Wilson, e se gostou desse twist de meter o CB no meio, por mais que seja uma prova das Casas Bahia do começo ao fim?
Ah, gente, eu vou ser bem sincero, eu não gosto dessa prova. Das outras temporadas, sei lá, eu não tenho nenhum significado muito grande, não vou saber elaborar muito bem, simplesmente não curto muito. Mas gostei do twist de ter que incluir o CB. Sabe, eu acho que dá um desafio um pouquinho a mais na hora de montar a foto, de saber enquadrar ele bem, né? Porque não é só você jogar um sticker do CB lá, você tem que fazer ele fazer sentido com o enquadramento, com o enredo que você tá querendo construir ali com a foto. É, curti bastante a foto do Wilson, acho que realmente era a vencedora óbvia ali. Mais uma vez, ele soube editar muito bem, soube enquadrar a foto de um jeito legal, incluiu o CB de um jeito muito bacana também. Amo um delineado borrado de chorar. Eu acho que é uma estética que ela não é apreciada o suficiente ali desde o final do Tumblr, em 2012. É, eu curti a foto da Luna, eu achei muito fofinha. É, eu só acho que a dela ficou uma coisa meio 8-10, enquanto a do Wilson ficou muito 10-10. Então acho que só não chegou lá mesmo, mas também não ficou longe de ficar ruim. Mas a foto da Alissa, gente, é o que vai ter longevidade, sabe? É o que as pessoas vão lembrar depois do final da temporada. Que virou meme. Sabe, e ela venceu ali. Pode não ter vencido no programa, mas ela venceu no Twitter. E eu gostei, a ideia dela de investir no ponto forte dela, que é a ginástica artística, foi muito boa. Só que a execução realmente ficou, acho que mais caricata do que ela tava tendo intenção no começo, sabe? Mas eu gostei muito, gente. Os memes dela com o poster de High School Musical, assim, chef's kiss, sabe? Mas curti sim.
Gente... Olha, esse momento do episódio para mim foi um deleite do início ao fim. Porque eu sempre falo, né? Toda vez que acontece alguma coisa nesse programa, eu falo. O povo da terceira temporada foi todo pro flop por muito menos. E esse é o momento, né? Que eles foram todos pro flop juntos. Eu lembro de assistir esse episódio com o coração na boca. Porque tava todo mundo no flop junto. Todo mundo lá, um querendo tirar foto com a coisa do outro. A Paloma Barbizinha esperando na fila para tirar foto no lugar que a Jéssica tava. Aí a Jéssica acabou, a Luna Scarlett entrou, a Paloma Barbizinha, ei, eu tava aqui primeiro. A Jade Cotec falando que não gostava, que achava paia foto de 1 milhão. Mas enfim, esse episódio para mim foi um deleite. Reviver isso para mim foi um deleite. A Alissa foi um deleite. Foi tudo um deleite ali. Foi tudo um deleite. Eu achei ótimo a foto do Wilson. Merecidíssimo de vencer também. A Luna, acho que ela... Se ela tivesse encaixado melhor o CB, eu acho que ela poderia ter... Talvez ali... Cara, a Luna ficou muito... Ela estava quase, né? Ela foi muito quase a prova inteira. Então, né... Ela tava no quase, realmente. A Alissa virou meme. Como dizem, o Mussi virou uma piada. A Alissa virou meme. E é isso. E eu adorei o retorno do Disaster pra mandar o recado ali pros dublês. Porque, pra quem não sabe, o Disaster é o dublador do CB. Então, adorei. Muito bom.
Aí a Luísa falando isso, vai acreditar realmente que é o Disaster que tá ali falando pelo CB. A
Luísa, e não é, não?
Assim, não, é porque ele fala igual, a Luísa acha que fala igual o CB com o
Ele fala igual, ele fala igual.
Eu vou defender até o final que é ele, nada vai mudar essa narrativa.
Eu vou criar na minha cabeça uma fanfic tão poderosa que se eu soltar isso no Twitter, a Casas Bahia vai contratar o Disaster pra fazer a voz do CB a partir do ano que vem.
Olha, eu gostei dessa prova, mas assim, não é aquele gostar tão intenso, porque eu acho que as outras foram melhores. Mas eu me senti que o nível de dificuldade foi diminuindo no decorrer das provas. Eles começaram com uma prova muito mais difícil e foi diminuindo. Eu acho que devia ter começado ao contrário. Provas mais fáceis no começo e depois no final. Mas embora as provas sejam ótimas e eu gostei bastante de tudo, eu acho que o Wilson mereceu muito vencer. Eu acho que se a Luna tivesse tirado foto com o nome Corrida das Blogueiras aparecendo como o Wilson tirou, ela teria vencido, porque eu achei a foto dela em si, o modo como ela estava na foto, muito melhor que o Wilson. Sendo que ele soube aproveitar, né, o nome Corrida das Blogueiras e tudo, e etc. E ainda, além de tudo, da Alissa perder a prova, no sentido de não. Ela não tinha nem chance de vencer porque ela esqueceu as hashtags, né? Ela não leu o briefing. Então, que curioso que era um erro muito que o povo da terceira temporada cometia muito, né? Então ela foi muito além. Ela abraçou muito a terceira temporada. Começou a errar até o briefing também. Porque o briefing foi uma pauta muito grande da terceira temporada da corrida. Mas foi tudo merecido aí essa vitória. Até agora, essas três vitórias que a gente teve, que foram as anunciadas no episódio, pra mim não tem o que contestar. Foi realmente, deu pra entender porque cada um venceu e porque cada um se classificou, a gente gostando ou não das pessoas, as vitórias foram merecidas. Agora vamos pra prova 4, que é quase um flop, né? Porque só restou Luna e Alissa, e eles tinham que fazer a customização, que é da quarta temporada, porque na quarta temporada foi customizar um abadá, e dessa vez a twist foi que eles tinham que customizar um boné das Casas Bahia nas cores das Casas Bahia, né? Então, ou seja, o Casas Bahia verso tomou conta de vez de tudo. Eu achei que Casas Bahia eu posso criticar porque não me patrocina, mas eu vou dizer, gente, não precisava disso tudo não, Casas Bahia. Já exigiu cores e tudo, limitou demais as pessoas, mas deu para ter coisas boas na prova. E o vencedor da prova foi. A gente vai saber semana que vem, a gente vai ver se a gente vai estar aqui sorumbáticos ou não, também com essa eliminação. Mas vamos saber logo da prova. E aí, Neuza, o que você achou dessa prova? E para você, quem merece chegar no Maqui Fala da semana que vem?
Ai, gente, que sorumbático que eu fiquei foi com o resultado desses bonés, porque, meu Deus. Assim, eu amo uma prova de customização. Amo, tipo, é uma das minhas provas favoritas. Eu amo um DIY. Mas, nossa, os bonés ficaram muito capenga, gente. Vamos combinar, vamos. Let's be honest. Ficou muito capenga, os dois. Chegou num ponto que eu não sei dizer se eu quero que alguém continue. Por causa dos bonés. Única e exclusivamente por causa dos bonés. E uma coisa que eu tava pensando é que se juntasse os dois, vamos supor, tirasse a coroa do boné da Alissa e botasse a linha do boné da Luna, daria um boné bom. Aí daria um boné digno de continuar e ir pro final. Mas, sinceramente, eu não vou saber te dizer quem eu acho que pode ficar ou que pode sair. O Edu falou logo no começo do episódio. Nem eles sabem quantas pessoas que vão ser eliminadas nesse episódio. E eu acho que é uma justificativa que cabe bem aqui. Pode ser que as duas pessoas saiam e eu vou entender se foi esse o resultado.
Olha, eu vou concordar com a Neuza, porque, assim, quando elas começaram a colar as coisas no boné, eu pensei, a Luna vai tirar essa de linha. Porque, assim, pegaram duas pessoas que são, teoricamente, boas no DIY, né? A Alissa, ela já ganhou uma prova que ela tinha que customizar alguma coisa. E sendo uma drag queen, ela tem os resources dela, né? E a Luna entende de cosplay. Então, era para ser uma batalha de titãs ali naquele momento, mas, ai, a hora que eu vi a Luna começando a colar aquele trocinho do lado, gente, eu acho que se tirasse aquele cabelo, talvez o boné dela tivesse alguma chance. O da Alissa, se tirasse a coroa e as argolinhas, não ia ter mais a customização da Alissa, mas eu acho que teria mais chance. Enfim, eu não sei quem sai, eu não sei se alguém fica. Mas eu queria muito que a Luna continuasse, porque eu gosto dela, assim como o Gabriel falou semana passada, eu também sou jurídico Luna Hengel. Então, eu queria muito que ela chegasse na final para eu poder votar nela. Mas se sair também eu entendo, sabe? Vai ser a mesma dor que eu senti com a saída da ela, na verdade. E o mesmo vale para a Alissa, porque eu gosto muito dela também, enfim. Tá triste, gente. Vamos fazer uma aulinha de customização de boné? Vamos?
Ou seja, a Luísa vai estar sorumbática semana que vem, não importa o resultado, né? Sai um, sai dois, sai nenhum, né? Mas eu acho que sai alguém porque eles falaram que alguém pecou mais, teve mais excessos, né? Então quer dizer que não teve tantos excessos assim. Continua. Olha, pra mim, no meu mundinho Reach de julgamento de reality show, eu sendo um jurado fictício, né? Porque eu não tô lá julgando de verdade. Pra mim, a Luna ganhou essa prova quando ela botou as orelhinhas otaku ali. porque é o universo dela e trouxe uma estética completamente diferente. Mas quando os jurados falam que a pessoa não soube parar de parar, né? Na hora soube de parar, quem tem mais elementos, assim, quando bate o olho, é a Luna. Eu acho que isso é um critério para eliminar ela. Eu vejo pessoas falando, vejo, não vi também pessoas falando que aceita a Luna eliminada porque isso, porque aquilo. Gente, as mesmas pessoas que estão pedindo isso, é as que diziam que o Disaster deveria continuar porque ele era bom nos flops. De certa forma, se a Luna vai melhor, ela também tem que continuar, né? Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Né? Tem que ser assim, tem que ser uma coisa pra outra. Mas eu achei que ela foi melhor porque ela deu outra vertente. Porque, gente, eu achei a Alissa extremamente previsível. Ela meteu uma coroa no boné da Corrida das Blogueiras. E quando a Luísa falou, tirando a coroa, tirando as argolas, não tem mais boné. Só tem o B das Casas Bahia, porque era obrigatório, porque já tava lá. Né, que é o B de Sorumbática ali, que por incrível que pareça ali também ali no boné. Eu achei que, assim, foi previsível a Alissa, e mais uma vez eu vou dar aquela meia-culpa, vou dar aquela passadinha de pano pra Luna. E olha que a Luna nem é minha favorita, gente, mas eu tô defendendo ela muito aqui nesse podcast, mas eu tô dizendo aqui, a falta que faz jurado otaku no Corrida das Blogueiras, porque daria outra visão pra o que a Luna vem trazendo, né? Porque o universo da Luna, animes, cosplays, otaku, eu sei que o Fih gosta muito, eu sei que o Fih adora Sakura Card Captors, assim como a Lorelai, então a Luna trouxe uma coisa, uma estética que mudou completamente, que se bota uma coisa meio otaku, é um público diferente que atinge as Casas Bahia. Eu tô indo mais além, tá vendo, na análise? Do que botar uma coroa e botar um monte de argola na frente, porque se você bota, aquilo impede você de ver direito. A Alissa também merece uma semifinal, porque ela também vai bem de tudo, mas aí chegou aquele momento de que tem que ser gente eliminada e tem que ir pra o Maki Fala, né? Tem que ter gente pra lá, pra eliminar semana que vem também. E isso a gente vai descobrir semana que vem. Bem, não teve Laus das Blogueiras, né? O Brasil está chorando porque não teve Laus das Blogueiras, o mundo está triste.
Oh, não!
Ou se teve, a gente não viu, né? Porque eu tava até ainda agora no YouTube e não teve realmente, porque até faz sentido porque eles estavam sendo salvos, passando de etapa e estavam saindo de lá do local, então tem que ter aquele suspense, né? Tipo, a Ivy vai entrar, semana que vem vai ficar esperando quem vai entrar, e vai entrar o Wilson, né? Vai entrar a Barbite e eles vão ficar pensando assim, quem será que vem? Vem o Wilson, e quem será que vem? Vem a Alissa, provavelmente, mas a gente vai descobrir semana que vem. Eu quero aproveitar e dizer para vocês maratonarem a gente também. Bem, tá chegando ao fim desse episódio e quero desejar um feliz ano novo para todo mundo, porque é o último episódio do ano, né? E dizer assim que obrigado a todo mundo que nos acompanhou esse ano. Ano que vem tem mais, não vai dar nem tempo, porque ano que vem já é semana que vem. E semana que vem já tem semifinal da Coisas Blogueiras, tipo dia 2 de janeiro. E já vai estar eu e a Luísa e a Neuza aqui comentando o que a gente achou da semifinal. Do Maki fala que vai ter muita emoção. Tem a nossa querida Greg Queen, né, de convidada. E dizer que na primeira semana de janeiro também reza a lenda que o Boninho vai divulgar o cast do BBB. Então vai ter eu, Laura e Tonho errando todas as nossas previsões também pra isso.
Achei aqui a nota. Diva Depressão postou hoje a nota no perfil do Corrida das Blogueiras. Aviso, hoje não teremos a exibição do Lounge das Blogueiras. A semifinal foi dividida em duas partes devido à quantidade de conteúdo. Sendo assim, na quinta-feira da semana que vem, teremos o Lounge especial já com os finalistas dessa edição. Preparem os mutirões de votos. As votações se abrem na terça-feira, assim que anunciarmos os finalistas.
Olha aí, Luísa trazendo informações. O jornalismo verdade, jornalismo em tempo real, aqui é outro patamar. Mas vocês querem falar mais? É, vocês querem falar mais alguma coisa aí antes de encerrar?
Ah, gente, eu queria agradecer pelo ano incrível, agradecer pelo convite do Rich, né, de ter a gente aqui como cast fixo para comentar a corrida, principalmente uma pessoa que não tem um pingo de dicção para estar num podcast. Então, obrigado pela confiança e obrigado por todo mundo que ouve a gente. Vamos para um 2024 assim, mais incrível ainda.
Eu concordo, gente. Foi incrível passar por todas as participações aqui no Extra. Muito obrigada, Rich, por receber. Neuza também por compor aqui essa mesinha para falar do Corrida. Obrigada, Diva Depressão, por mais uma temporada, patrocinadores. E obrigada a vocês, ouvintes, também por apoiarem a gente, por estarem aqui conosco a cada semana, a cada episódio. E que todo mundo tenha um ano novo muito tranquilo, muito cheio de realizações. E, né, tudo de bom. Eu não sou muito boa com textos. Falou a mulher que faz faculdade de letras. Mas é isso aí.
Então é isso. Feliz ano novo. Quem quiser mandar ideia de tema pra gente é extrapodcast@gmail.com. E lembrando que semana que vem a gente volta com a semifinal, parte 2 das Corridas das Blogueiras. Então é isso. Até semana que vem e tchau.
Tchau.
Tchau.